Amor.
Fala, rapaziada. Bom, vamos começar aqui nosso trabalho. Os representantes do nosso grupo sou eu, mano, Bruno, Ico, Roberto Ico, Pierre Teles e Bernardo Tanuri. Segue daí, Perrão.
É isso aí. A gente vai falar um pouco sobre a crise da democracia liberal nos tempos atuais e tudo mais. Deixa eu começar falando um pouco sobre a Espanha. Que lá a situação tá densa. Fala aí, Manu Gu.
Então, né, Perrinho, igualmente você disse aí, né, a crise da democracia tá perigosa na Espanha, né, porque é tanta corrupção, mas tanta corrupção que é dividida em dois partidos, né, como todos sabemos, de direita e de esquerda, e igual disse o Brunão, fala aí, Brunão, lembra muito a
Tem
República
uma
da
grande
Catalunha.
bipolarização aí. Na Espanha é
Sim.
dividida entre esquerda e direita. E aí, cada ano a eleição é vencida por um desses partidos. Um ano de direita, o outro de esquerda. E não
É, o
tem nenhum tipo
partido de
de
direita e
progresso.
esquerda lá domina.
Não só lá, né, pessoal? Vale lembrar que aqui no Brasil, ultimamente, não tem como fugir disso, né?
Não tem como
7 de
correr.
setembro, nas ruas, né, deu para ver muito bem a bipolarização, né? Os bolsonaristas contra o pessoal mais de esquerda, os contra Bolsonaro. A situação tá tensa.
É uma situação de pura crise que a gente vai voltar a falar disso, né, não?
É isso aí, Pedro.
A gente também tem o tópico do terrorismo, né? A gente estava falando bastante sobre. É, acho que é o B que queria falar sobre isso. Solta a voz.
Eu vou falar que a política do medo só serve para pôr o medo na população, para reprimir. E não dá uma segurança de fato nela, só dá uma pseudo-segurança.
Ó, além de causar essa falsa sensação de segurança, ela também abre tipo um espaço para xenofobia contra os muçulmanos. Aí favorece muito o terrorismo, né, Perrão?
É isso
Fala
aí,
agora.
mano. Favorece terrorismo porque imagina você ser um garoto muçulmano e pá, sofrendo xenofobia, você vai buscar abrigo entre os seus e isso daí só favorece um cara que já tá com a mente mais fraca, assim, né? Só favorece mais o terrorismo.
E eu,
E.
Pierre, posso ter um espaço de voz aqui?
Oh, por favor, meu cara.
Vale lembrar que essa xenofobia dos muçulmanos é bem visível nos dias atuais também, né? Eu já passei por um, vou te contar a história, Perrinho. Onde eu tava voltando da África do Sul e tinha um muçulmano no avião. Ele ficava indo rezar. Lá no fundo do avião tinha pessoal que achava que ele tava indo plantar bomba. Fala abaixo, mano Bruno.
Caramba, é uma situação triste dessas que a gente vê essa xenofobia no dia a dia. E, inclusive, a eleição do Bolsonaro e a do Trump, a gente pode dizer que foi uma dúvida entre a sociedade sobre o real papel do Estado, que agora a população está com medo, aquela pseudo-segurança que o Bernardo estava falando, né?
Sim, o próprio Trump usou como uma das bandeiras dele a
Isso.
exclusão do diferente, né, dos mexicanos, e também uma campanha anti-muçulmanos, assim, extrema, né? Ele queria até proibir alguns países de poder, algumas nacionalidades de poderem entrar no país, né?
Exato, e esse negócio de dar uma crise também de identidade, né, uma falta de identidade nacional, e acaba até abrindo espaço para um
Política de
estado
direita, né?
paralelo, um estado paralelo, né?
Com políticas de identidade também, né?
Exatamente, por exemplo, a Al-Qaeda, né, não?
Al-Qaeda hoje em dia roubou a cena do espaço mundial.
É isso aí.
Viu o que aconteceu? Ô, Bruno, você que tem a plena consciência de falar sobre esse assunto, conte pra gente aí. A Al-Qaeda dominou de novo? Não entendo isso, Bruno. Me explica aí.
Eu quero saber também, Bruno, tô curioso.
Bruno?
Eu vou falar uma coisa, né, rapaziada? Não é a Al-Qaeda, né, que tá no Afeganistão. É um outro grupo. O Pierre sabe muito bem o que eu tô falando, não, Pierre?
Ah, eu sei bastante. É o Talibã, né, meu parceiro?
Exato. Talibã
Porra abaixo.
com algo que a gente pode até perceber com a crise da democracia liberal, ó.
Com
Se você for
certeza.
perceber, a gente tá passando por um momento de desglobalização. Antes, os países buscavam se unir, se aliar, se juntar em grandes blocos. Já a partir da segunda década dos anos do século XXI, na real, né? Começou a ter uma separação com a eleição do Trump e do Bolsonaro, que andam visando sempre políticas unilaterais, ao invés das bilaterais, que, por exemplo, o Obama tanto fez, né, para desenvolver mais o comércio bilateral. O Trump cortou totalmente isso. Dá para observar também, né, o Brexit da Inglaterra em relação à União Europeia e a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio de maneira geral, principalmente o Afeganistão. É uma forma o quê? Do país se resguardar, a população se resguardar, parar de ter gastos com coisas globais e focar mais no próprio território, né? E como reflexo disso, o Talibã invadiu sem nenhum tipo de dificuldade o Afeganistão e tomou o poder, né?
É, e essa questão aí do Brexit também é um ponto que tem um livro que é bastante importante, né? Foi o Brexit, que foi aquele plebiscito em 2016, da saída do Reino Unido da União Europeia, não é não?
Exato. Baseado no voto de identidade. Voto
exatamente.
Identidade, por quê? A população mais velha e conservadora votou para sair da União Europeia para não ter que lidar com os imigrantes que vinham à Inglaterra, que isso, eram diferentes. Então, eles votaram de acordo com para manter os semelhantes com os semelhantes, isolar os diferentes, uma política xenofóbica e de identidade.
Não, Bruno, eu vou te contar uma coisa até que você vai ficar abismado com o que eu vou te contar, cara. Lá na União Europeia, no Reino Unido, os povos que ficam mais próximos dos polos de imigrantes foram os que menos votaram a favor, porque aí a gente consegue até estabelecer aquela relação, né? Se você viver com o diferente se torna igual. Então o preconceito acaba, meu parceiro. E daí a gente conseguiu ver isso refletido no Brexit.
Então, isso eu não sabia, cara. Que dado interessante.
Isso aí é dado mesmo.
Atenção.
E acho que é isso, né, gente? Acho que o livro é bem interessante, né? O Roberto, assim, queria falar um pouquinho sobre o livro. Fala, não, Roberto.
Eu posso falar do nosso patrocinador, né? Como a gente pode ver.
Por favor.
Por favor.
Nosso patrocinador.
Claro,
mas um outro fato interessante sobre o livro é que o livro ele comenta sobre algumas crises, né, das democracias liberais. E o livro não foi escrito semana passada, mas essa semana e semana passada, o livro parece mais contemporâneo e possível, né?
Até o Brasil ficou assim. O livro foi escrito e está sendo atualizado cada vez mais.
Sim. Também tem um negócio interessante do livro, que é a crise de legitimidade, né? Que ele fala sobre as nações, porque essas políticas unilateralistas que você estava comentando e tudo mais, elas estão trazendo uma crise de legitimidade porque, por exemplo, a corrupção na Espanha, o próprio Brexit, que teve um cara lá que virou a casaca e tudo mais, estão trazendo crise de legitimidade. Então, essa crise aí engloba tudo, né?
Realmente, realmente.
O Pedro, só para falar outra coisa aqui, uma coisa que a gente pode ver que é parecido com o que acontece na Espanha, né, a bipolarização, é o que acontece na França também. Que a gente chegou a abordar esse tema no nosso trabalho, né, sobre o macronismo, que era o fim dos partidos na França, né, que eles eram divididos entre a esquerda e a direita, e a radicalização, então a polarização. Né? Certo, mano, Pierre?
Nossa, achei muito interessante esse dado, cara. Muito bem.
Só que, deixa eu passar outro dado, Pierrito. A esquerda, geralmente, era socialista, um partido socialista, correto?
Corretíssimo.
Porém, se acredita que a esquerda estava saindo do Partido Socialista porque em alguma parte das épocas, na França, esse Partido Socialista ele era visto de uma maneira que era tipo... Ele estava péssimo. Ele era conhecido como o partido de austeridade, do desemprego. Ele era manchado por corrupção. Igual na Espanha. Mesmo? Coisa, Pierrito.
E pra quem não sabe disso, cara.
Né, porque a palavra austeridade é rigorosa, tá, pessoal? Só pra colocar um adendo aí. Mas é uma loucura, né, essa vida aí.
Eu acho isso muito interessante, né? Essa questão toda da França também.
Exatamente. França, Espanha aqui, ó.
Bom, então acho que é isso, né? Finalizando aqui nosso Corotecast.
Pra finalizar, o que cada um achou sobre o livro? Vamos finalizar assim.
Por favor, Bruno.
Simples um resumo, assim, só pra falar, assim, resuminho.
Eu acho que é um livro que nos faz refletir sobre o que aconteceu, o que tem acontecido e o que pode acontecer no nosso país e no mundo. Então, é um livro totalmente contemporâneo.
Eu concordo exatamente com o Bruno, é um livro muito contemporâneo.
Bruno falou pouco, mas falou tudo. Você tem alguma coisa para complementar, Pierre, ou não?
Eu acho que o Bruno sabe muito bem lidar com as palavras dele e que ele falou muito bem. Mano, gol?
Então, já que todo mundo concorda, é isso, pessoal.
Beijão,
Paulo.
Beijo,
no nosso Corotcast.
Até a próxima.
Beijo,
deixa
família.
O like e se inscreva no Corotcast. Valeu!
É nóis!